com espaço, bateu, explodiu, sobrou Bruno Henrique, Acevedo afasta o David e tira de qualquer maneira. Ela volta ali pro Bahia, pro Everton brigar por ela. Everton Ribeiro deu um tapinha, sorte que era o Pedro, né? Foi bem demais o Everton pra roubar a bola, trabalhando no meio ali com Acevedo, de Acevedo pra Jean Lucas, o Bahia vai girando. Everton Ribeiro já tá mortinho da Silva, também vai botar quem? Michel, Nestor, aí eu tô lendo, eu prefiro até Eric. Olha o Bahia trabalhando, daqui a pouco eu vou perguntar isso ao Flávio Lordelo. Olha o Jean Lucas, pra virar da esquerda pra direita, encontrou o Kiki, dominou com qualidade. Esse negócio atrás do meu aí parece um furo, parece que o banheiro tá rasgado. É, rapaz, brincadeira. Olha o Bahia chegando. Everton Ribeiro olhou dentro da área, acionou Caio Alexandre. Caio Alexandre devolveu pra Everton, já passou o Caio, ele viu. Caio Alexandre, linha de fundo contra o Arrascaeta. Cruzamento pra área, Chico Pé, Jean Lucas cortou a defesa. E o Everton brigou por ela. Everton tá mortinho da Silva, viu? Mortinho da Silva, Everton, viu, Flávio Lordelo?
É, tá morto da Silva e errando muitos passes, né? Errando passes que ele não errava na sua época áurea, digamos assim. Ele também tá, escorregou alguns momentos ali, já chutou aquela falta de forma grotesca, digamos assim. O Everton não faz uma boa partida, não. Mas eu vou falar com você, Fábio, que eu falei ontem também, no jogo do Vitória contra o Corinthians. Eu prefiro que o Everton Ribeiro fique no Bahia, no dentro de campo, porque uma jogada dele aguda vale mais do que apostar em Rodrigo Nestor ou Michel Araújo. Eu colocaria Michel se o Bahia precisava fechar o meio campo, não é o caso. Então é melhor que o Everton Ribeiro fique em campo, aproveitando uma boa bola em profundidade, um bom passe, um bom contra-ataque, do que tirar e colocar o Rodrigo Nestor.
E tá na hora de mudar os pontas, colocar Sanabria e Ademir pra dar uma revigorada no ataque aí?
Eu até colocaria o Sanabria, tá certo? Colocaria o Sanabria porque eu acho que o Pulga tá jogando um pouco abaixo. Tá aparecendo muito pouco pro jogo, né? Ele tá cortando muito pro meio. É bem verdade que o Bahia não tá acompanhando a sua linha de passe. Mas talvez o Matheus Sanabria fizesse bem pro Bahia, bota essa correria ali pela esquerda.
Vem descendo o Flamengo pro campo de ataque com o Alexandre, ele contra o Kiki. Bola mais atrás, acionou o jogador Everton Araújo. Vem o Flamengo, recebe ali na linha divisória do gramado, Léo Pereira. Deu tapa de novo para Everton Araújo. Pede aproximação do Alexandre, recebeu. Veio ali no pé de ferro o Kiki, sobrou de novo pro Alex. Alexandre deu um drible bonito de corpo, Acevedo desarmou. Everton Ribeiro trabalhando atrás ali com o Kiki. De Kiki para cá, Alexandre. O Bahia vai tentando sair. Bola do lado esquerdo, buscando Luciano Juba, de Juba pra Mingo, de Mingo pra Caio. O Bahia vai tentar chegar no ataque de novo com Caio Alexandre. Everton Ribeiro ficou olhando, pediu bola ao Jean Lucas. O Caio vem produzindo no campo de ataque. Juba por elevação, virou o jogo, lado direito pra Acevedo, deu tapa pro Kiki, olha o Bahia, Kiki pra cima, olhou pra área, deu pro Everton Ribeiro, trabalhando perna esquerda, soltou pro Caio Alexandre, olha a chance pro Juba. O Juba perdeu chance do chute, deu de novo pra Everton Ribeiro. O Everton, maestro do tricolor, bola pro Acevedo, olhou pra área, cruzamento, foi muito mal, mas o Pulga vai chegar. O Pulga fez ali o domínio, encarou o Plata encostou pra roubar, bateu no Plata. Bateu não? Tiro de meta, né, Gabriel?
Tiro de meta, o Pulga se atrapalhou todo com a bola ali, o Plata só cercou, conseguiu ganhar o tiro de meta, sai pela linha de fundo, segue vencendo o Flamengo por 1-0, né, no Maracanã, e o Bahia vai tentando um empate, jogando fora de casa, viu, Fábio? Vai mudar alguém ali, eu acho que é o Dela Cruz que vem pro jogo aí, o Dela Cruz tava... Vem aí Michel Araújo no Bahia e Dela Cruz vai entrar também no Flamengo.
É, eu sabia que o Everton não ia ficar. Tava cansado, tava nítido ali pelo gestual do Everton.
Por isso Ademir que
eu
também.
É, por isso que eu tava esperando as confirmações das mudanças. O Everton não tá bem e também fisicamente ele já tava sentindo mudanças, né, Gabriel?
É, sai 10 Everton Ribeiro pra entrada do 15 Michel Araújo e vem aí também o 7 Ademir no jogo pro lugar do Eric Pulga, camisa 16, o Kiki então troca de lado, vai jogar do lado do Eric Pulga.
E as mudanças, hein, Flávio?
Poucas vezes eu vi um jogador do time adversário sair, ter seu nome ovacionado aqui no Maracanã, como eu vi o Everton Ribeiro agora. O Everton Ribeiro não é mais aquele, não é? Mas obviamente que era um atleta que fazia e deixava pelo Flamengo. Eu manteria, tá certo?
Beleza, vai fazer a cobrança de tiro de meta. Vai fazer a cobrança de tiro de meta. Diga, Flávio.
Oi, Flávio, desculpa. Eu manteria o Everton, mas eu concordo com você que ele estava cansado. Agora, a entrada do Michel Araújo, torcedor, não espere que o Michel vai fazer o que o Everton faz, que não é verdade.
Olha o Flamengo chegando, bola na área pro Everton, ajeitou Pedro de letra, pra fora! Que chance perdeu, ele não deu saída não. Olha o Flamengo, essa bola saiu claramente, trabalhando com Everton Araújo. A bola chega para Alexandre, a pressão do Flamengo foi para linha de fundo, ajeitou para Bruno Henrique, Paquetá, foi ali pro drible em cima do Caio. Olha o Flamengo, Acevedo para tomar. Que sufoco é esse, hein, Gabriel?
Sufoco, mais uma grande jogada do Flamengo. Esse Paquetá é um pateta também, pelo amor de Deus. Enfim, jogadaça do Flamengo. O Pedro desviou de letra. A bola passou com o gol aberto pelo lado, bem próximo, Fábio. Saiu pela linha de fundo, ele não deu o tiro de meta, né? Não deu a saída da bola, na sequência a jogada ficou pro Bahia. Falta foi marcada, o tricolor vai sair do campo de defesa. Rapaz, quase que essa bola entra, né?
Rapaz, é não sufoco.
Não saiu não. Vamos ser justos.
É sufoco. Vamos girar, porque a gente vai trazer a carreta informando pra vocês. Tempo e placar de jogo. Maracanã, segundo tempo, chegando aos 30 minutos de bola rolando e o placar é esse.
Flamengo 1, Bahia 0.
Em Salvador, 9 da noite, mais 4 minutos, olha o Bahia chegando, caiu, pediu falta. Ele deu ou não deu, Gabriel Marcelo? O gestual dele, não, ele só mandou o goleiro esperar, né? Ele deu uma trombada do Ademir ali, né?
Se bateu com o Léo Pereira, o Ademir, ele não deu falta não, viu? Ele deu só o choque entre os dois jogadores ali, mas não deu falta, Fábio. Segue 1-0 Flamengo, foi realmente um choque do Ademir com o Léo Pereira.
O Ademir reclama de ter sido empurrado antes, né? Não a falta do Léo Pereira, ele foi tocado antes, na passada. 30 minutos e 40, Flávio Lordelo, o que precisa fazer o Bahia?
Precisa ter calma, né? Precisa ter calma, não deixar tantas brechas. Mas confesso a você, Fábio, que a essa altura do campeonato, a parte tática importa muito pouco pro jogador. O jogo já era um jogo rápido em transição. E o Bahia deixa muitos espaços na defesa. O Flamengo não sabe aproveitar ou peca no aproveitamento e não consegue fazer o segundo gol. Esse não fazer o segundo gol pode custar caro no final do jogo. Eu acho que o Bahia está mais perto de tomar o segundo gol do que fazer. Mas você sabe como é futebol, né? Quem sabe uma bola rebatida, o Bahia pode empatar esse jogo, que é muito difícil.
Rapaz, Pedro e o Léo Vieira não tem culpa não, viu? Porque ele joga como pivô. Faz parte. Ele ia tomando um gol no meio de campo e ele fez uma defesaça no chute do Pedro. Escanteio, né, Gabriel?
Defesaça, o Pedro, muito sagaz ali como um centroavante diferenciado que é. Tentou por cima do Léo Vieira, que se não dá um tapa na bola, meu irmão, era um gol antológico no Maracanã.
Arrascaeta, cruzamento, segundo pau, Léo Vieira saiu pra defender, Bacelar.
Mais uma do Léo Vieira, com tranquilidade, segurou depois do cruzamento do Arrascaeta. Pra garantir ali, pelo menos por enquanto, 1-0 pro Flamengo. Segue 1-0 no Rio e vem o Bahia, Fábio, tentando sair.
Trabalhando com o Jean Lucas, campo de defesa, acionou ali o Ramos Mingo. O Mingo dá um tapa pro David Duarte. Levantou ali o pescoço procurando quem jogar. Acionou Acevedo. Acevedo deu um tapa, bola boa pro Ademir. Ademir pra Michel Araújo, devolveu pra Ademir. Vai fumacinha, velocidade pro Everaldo. Fez o pivô, entregou ali pro Michel Araújo. Olhou pra um lado, olhou pro outro. A bola certa, sobrou pro Juba. Juba de novo pra Michel Araújo. Michel morto, rapaz. Ganhou, cai Alexandre pra Juba. O Juba se atrapalha, mas ela chega de novo ali pra Michel Araújo. Olha o ladrão. Ele entregou pra Acevedo. Acevedo girou, bola perigosa. Ramos Mingo tentou roubar. Bruno Henrique puxou contra-ataque. 4 contra 4. Chegou o Juba. Bruno Henrique pro lado, é o Plata, deixou o Juba pra trás, olha o gol do Flamengo! Léo Vieira! Um espetáculo esse goleiro! Que muitos dizem que João Paulo é melhor! Léo Vieira, um espetáculo, Marcelo!
Que goleiro trouxe o Bahia, Fábio! Que goleiro trouxe o Bahia! O Plata deu tapa na frente e deixou o Mingo na rua. Foi parar dentro da grande área de defesa do tricolor. Quando chegou pro... Meu Deus do céu, Juba também, viu? Saiu cara a cara com o Léo Vieira, que fez mais uma defesa de cinema pra salvar o Bahia, Fábio. Esquinado pro Flamengo. Léo Vieira, disparado o melhor jogador do Bahia no jogo.
É escanteio pro Flamengo, que vai pressionando. O Flamengo tá mudando.
Meu Deus, olha o banco do Flamengo. Sai Everton Araújo, 52, entre o 8, Saúl, viu? E vem aí Dela Cruz também, 18, uruguaio. Vamos ver quem vai deixar o gramado. Misericórdia, velho.
Deve ser o Paquetá, né? Mas já você confirma aí. Que o Flamengo tem
Arrascaeta. Arrascaeta, graças a Deus. Sai, Satanás. Que nada. Sai Arrascaeta 14 pra entrada do 8. Do 18, perdão. Nicolás Dela Cruz.
Lá vem o Flamengo ali pra cobrar o escanteio com Dela Cruz. Ele já chega tendo essa missão. 34. Dela Cruz vai pra cobrança. Preocupação ali da defesa. Dela Cruz no primeiro pau, desviou, só viu, bateu o gol.
Flamengo!
Gol!
Flamengo!
Do Flamengo!
Flamengo!
Isto fazer, diz o Paquetá. É o vacilo do sistema defensivo.
Meu Deus!
A bola ajeitada. O Saúl, os dois jogadores que acabaram de entrar. Dela Cruz pro Saúl, que ajeitou pra Paquetá fuzilar 2-0.
Acabei de falar do banco, né, Fábio? Os caras acabaram de entrar. Um bateu escanteio, o outro deu passo pra trás. O que chama a atenção, Fábio, é que no escanteio o Paquetá, ele pediu a bola naquela posição. Primeiro ela foi no Saúl, na sequência sobrou pro camisa 20, que estufou a rede. Jogador diferente é isso, viu, Fábio? Não jogava zorra nenhum esse Lucas Paquetá. A bola sobrou pra ele dentro da área. Botou pro fundo da rede. 2-0 Flamengo.
Flávio Lordelo. Agora lascou, foi tudo, viu, Flávio?
Rapaz. O Bahia tomou o segundo gol. Já tava ensaiando tomar esse segundo gol. Eu falei agora há pouco que o Bahia tava mais perto de tomar o segundo do que fazer o primeiro. E não deu outra. O Flamengo acabou fazendo o segundo gol aos 35 minutos do segundo tempo. Agora, de todo mal não está, porque o Bahia faz um bom jogo no sistema completo, né, no sistema defensivo, mas não faz um jogo à altura do Flamengo. O Flamengo tinha menos posse de bola que o Bahia. O Bahia estava empurrando o Flamengo para o seu campo. Mas, obviamente, Fábio, que a sua letalidade é diferenciada. E quem tem as oportunidades, quem converte as oportunidades, vence as partidas. No momento, o Flamengo faz dois gols, o Bahia não faz nenhum. Por isso que está perdendo por 2-0 e o Bahia vai amargar, com certeza, mais uma derrota fora de casa aqui no Maracanã.
Vem trabalhando no campo de defesa o David Duarte, pisa na bola. Pede ali a aproximação do Acevedo. Acevedo recebeu, 2-0 Flamengo. Ela vai chegando ali na ponta, buscando o Michel Araújo. Pra cá, Alexandre, de Caio pra Juba. Juba deu um tapa do lado esquerdo, acionando por ali o jogador Kiki. O Kiki foi pra cima, ameaçou ir pra cima, volta. Trabalha mais atrás com o Ramos Mingo. De Mingo pra cá, Alexandre. O Caio pede de novo ali pro Bahia tentar compactar. Jean Lucas acionou pro Kiki. Ele contra a Varela. Foi pra cima ali do Varela, deu a canetinha, mas chegou na cobertura do Dela Cruz. Lateral Bahia, Bacelar.
Bahia, lateral pro Bahia. O Kiki foi pra cima do Varela, conseguiu fazer o drible ali, mas a defesa do Flamengo impostada cortou. Segue 2-0, Fábio.
Lateral já cobrado. Jean Lucas entregou bola pro Caio. Caio Alexandre recebeu, vem produzindo pro campo de ataque. A bola chega ali pro Acevedo. Acevedo deixou pra trás o Bruno Henrique. Acevedo vem pelo meio, acionou Juba. Juba vem trabalhando com o Caio Alexandre. Bahia trocando passes naquela zona de ataque. Ramos Mingo pediu aberto por ali o jogador que é o Kiki. Caio Alexandre de primeira para Juba. O Bahia não consegue ter efetividade no ataque. Juba pisa na bola, pediu Mingo, recebeu Ramos Mingo. Já passou por ali o jogador que é o Kiki. Ele deu no Juba. De Juba para Caio Alexandre. Olha o Bahia enfiando bola para Kiki Oliveira. Bateu nas mãos do goleiro Rossi para defender, Bacelar.
Nas mãos do goleiro, mais uma bola facilitada pelo Bahia. Chute fraco do Kiki no meio do gol. O Rossi, bem colocado, fez a defesa. Segue 2-0 Flamengo, Fábio.
E o Léo Vieira volta para poder pegar a bola recuada pelo Juba. De Juba para David Duarte. David Duarte vem levando o Bahia pro ataque. Acionou do lado direito Acevedo. Acevedo para poder tentar levar o Bahia a diminuir esse placar. Ademir acionou Michel. Foi o bola pro Everaldo. Everaldo girou o corpo. Vai carregando pelo lado direito. Pediu ali o cruzamento na área do Everaldo. Para ninguém. Afastou Varela. Deu um chutão pro ataque. O Pedro briga com o Mingo. O Mingo consegue ganhar. Acionou de novo o Kiki, escorregou por ali o jogador que é o Dela Cruz. Ela volta pro Bahia com o Caio Alexandre, bola ali boa do Caio pro Everaldo, fez o pivô. Everaldo pediu a agora, recebeu, quem tava por ali era o Michel, cai Alexandre, pra Michel Araújo, trabalhou de perna esquerda, olhou, tentativa, bateu, horroroso, ela meu subiu demais, Deus. Tiro de meta, Marcela.
Tiro de meta, finalização horrorosa do Michel Araújo, subiu demais a bola e vem mais, meu Deus do céu, vem mais mudanças no Flamengo, Everton Cebolinha, camisa 11, e o 7, Luiz Araújo vão entrar, devem deixar o gramado, o Plata e provavelmente aí mais alguém do meio, né? Já que ou o Pedro pode sair também, né? E o Bruno Henrique virar centroavante. É isso mesmo. O Pedro vai sair, camisa 9, pra entrada do Everton Cebolinha ali, enquanto vai sair o Plata também, camisa 19, pra entrada do 7, Luiz Araújo. No Bahia, depois do 2-0, vem Sanabria, camisa 23, e vem mais alguém ali, só não vi quem é ainda, viu, Fábio? Mais duas no Bahia ainda aí pra encerrar as mudanças.
Vamos girar, depois o Flávio comenta, porque a carreta informa pra vocês. Tempo e placar de jogo. É, exatamente, segundo tempo, chegamos aos 40 minutos de bola rolando e o placar esse.
Flamengo
2,
Bahia
0. Em Salvador, 9 da noite, 13 minutos para a Bet Sul, sua Bet de Norte a Sul. E aí, Flávio Lordelo?
É, o Flamengo tira um jogador agudo e coloca outro, né? Tirou o Pedro, colocou o Cebolinha. Você imagine aí o banco do Flamengo, Cebolinha, que é um jogador selecionável, né? Agora o Bahia vai tentar fazer um milagre, né, Fábio? Porque somente o milagre vai fazer com que o Bahia faça 2 gols e empate esse jogo. O Sanabria entrou agora pela esquerda e o Ademir tá pela direita, né? Vai tentar fazer o que não fizeram os pontas do Bahia em quase 90 minutos. O verdadeiro milagre. O Charles tenta fazer a mudança aí. Acho que é uma mudança tardia, tá? Mas vamos ver o que é que dá. Falta ainda 5 minutos mais acréscimos. Acho que vai ter mais uns 6 ou 7 minutos de acréscimo, já que no primeiro tempo só teve 1 minuto.
E tem ali... É, o Bahia vai ficando com a bola, tiro de meta que ele tá dando, Gabriel?
Tiro de meta, teve a última no Bahia também aí, viu? Encerrou o ciclo de alterações, foi só uma, não foram duas não. Sanabria, no lugar do Kike Oliveira, camisa 23, Sanabria, saiu 99 Kike.
Jean Lucas fez o lançamento ali pra Ademir, afasta de cabeça a defesa do Flamengo, briga por ela Acevedo, Bruno Henrique caiu, pediu a falta. Eu nem achei falta, mas ele deu, viu, Marcelo?
Deu falta ali, já próxima linha do meio campo. Falta do Acevedo em cima do Bruno Henrique. Falta marcada, segue 2-0 Flamengo.
É, e vai ter gente que vai ter que usar a camisa do Flamengo amanhã.
Pois é.
Não tem jeito, Léo Pereira vem trabalhando, 2-0 Flamengo. Acionou ali no meio, vem buscando o Bruno Henrique.
Eu já vi esse filme.
Eu também já, Alexandre fez um lançamento pro campo de ataque. Léo Vieira sai do gol pra afastar, dá um chutão pra frente. Ademir briga, no bate e rebate ela sobra pro Flamengo, é lateral pros caras, tudo dando certo, 41-50, e aí o goleirão Rossi dá um chutão, ela para com o Caio não consegue o domínio, volta ali pro Flamengo, volta com o Paquetá, ele faz a virada de bola, pra acionar ali o Varela, 42, 2-0 Flamengo, olha o Flamengo com o Luiz Araújo, pra ir pra cima do Juba, chegou o Mingo na cobertura, pra poder ganhar, e aí aperta ali o Luiz Araújo. Araújo ali deu bola errada, voltou com Varela, de Varela pra Paquetá, de Paquetá pra Varela, o Bahia vai tomando seu sufoco no Maracanã, trabalha mais atrás ali, vai reconstruir o Varela, de novo com Dela Cruz, de Dela Cruz pra o jogador Léo Ortiz, Dela Cruz, bola no meio, trabalhando com Paquetá, Dela Cruz, Léo Ortiz pediu, recebeu novamente, o Flamengo vem trocando passes no campo de defesa, e o Bahia mortinho da Silva, não consegue sair mais, vem trabalhando, olha ali o Flamengo com Luiz Araújo, vai ali na área, olha a chance, tentativa de calcanhar do Paquetá, a defesa do Bahia cortou, né, Gabriel?
Cortou a defesa do Bahia, Fábio, a tentativa de chegada do Flamengo, vai tentando sair agora do campo de defesa do Tricolor, que vai perdendo por 2-0 no Maracanã.
E vem trabalhando com Caio Alexandre, Michel Araújo, olhou, virou, entregou bola ali para Jean Lucas, para tentar pelo menos diminuir, o Bahia não tem aquele ímpeto, aquela vontade de ir para cima, de apertar os caras, Jean Lucas, bola mais atrás para Juba, o Juba, e aí o Paquetá sentindo o joelho ali, A bola do Azevedo. Azevedo aqui pra Ademir. Azevedo, quem fala é Flávio Lordeiro. Ademir, pra passe ali errado, briga por ela, Everaldo. De cabeça de casquinha, Varela afastou. Pra puxar o contra-ataque agora o Luiz Araújo. Juba Murtinho da Silva, Luiz Araújo fez o lançamento nas costas do David. Condição legal. Bruno Henrique escorregou, deu passe, Paquetá. Dominou, bateu, Léo Vieira, mas ele tava impedido já, Gabriel.
Tava impedido o Paquetá, que tá sentindo dores ali, né? Aproveitou o ataque do Flamengo pra colaborar, mas sem condição física, aparentemente, o Paquetá. Segue 2-0 o Flamengo.
2-0 Flamengo, Bahia volta pro campo de ataque. Vem buscando por ali o jogador tricolor Sanabria. Tabelinha com o Everaldo, bateu pra fora! Encheu o pé ali o Sanabria. Quase, né, Marcela?
Quase, encheu o pé o Sanabria na trama ali com o Everaldo. Pra sorte do Flamengo, pegou muito forte na bola o Sanabria. Ela saiu pela linha de fundo, tiro de meta e o Paquetá, rapaz. Sei não, viu? Se não foi ligamento, ele agradeça a Deus. Já pediu pra sair ali. Lesão parece ser séria, né?
É, e vem Copa do Mundo aí, né? Vem Copa do Mundo aí! Vem Copa do Mundo aí! E vem ali o cobrança do tiro de meta. David Duarte subiu, ganhou. Everaldo deu uma casquinha. Chegou no Michel. Michel, aí Michel também, meu irmão. Pelo amor de Deus, Michel Araújo é lateral pro Bahia.
Tá amarrado.
44,50. Você acha que ele vai dar quantos aí, Gabriel?
Rapaz, deve dar uns 3, né? 3 ou talvez 4.
É um jogo de pouca paralisação, pouca, né?
É 4, acertei. 4 minutos de acréscimo.
David Duarte acionou ali o Azevedo. Azevedo girou o jogo ali, Ramos Mingo. Mingo trabalhou campo de ataque pra fazer a inversão pro lado direito, buscando Ademir. Dominou Ademir, foi pra cima, olhou pra área, cruzamento, cortou por ali o Léo Ortiz. Ela vai parar na linha de lado, é lateral pro Bahia. Ademir tem pressa, Azevedo pediu, Ademir entrega mais atrás ali pro David Duarte, de David pro Caio. Caio Alexandre com a perna direita girou ali pra Ramos Mingo. 45,30. O Mingo vem dominando por cá no campo de ataque, entregou no Caio. Caio Alexandre tá do outro lado, Sanabria pedindo. Ele prefere dar no Azevedo. De Azevedo pra Michel Araújo. Michel Araújo pra Azevedo dentro da área. Brigou. Afasta dali o De La Cruz e saiu jogando errado. Ela trabalha de novo com Caio Alexandre. A bola chega pra Ademir Fumacinha. Vai pra cima dele, Ademir. Faz uma jogadinha. Ademir pra Michel. Trabalhou, perna esquerda. Tabelinha com o Jean Lucas. Dormiu mortinho também o Jean Lucas. Aí vem o Flamengo pra fazer o terceiro. Bruno Henrique. Já passou o Luiz Araújo, a sorte é que o Bruno Henrique não teve a inteligência de tocar de primeira. Jean tá bancando, volta o Flamengo ali com o Luiz Araújo, de Luiz Araújo pra Cebolinha. Cebolinha mais atrás pra De La Cruz, trabalhando com Léo Pereira, Saúl, Léo Pereira, o Flamengo já quer o final do jogo. 46 de jogo, os caras fazendo, sabe aquele bobinho de aquecimento? É isso que tá acontecendo. Everaldo no meio do bobinho de 4 jogadores do Flamengo, viu, Marcelo? Rapaz,
tá ali correndo de um lado pro... Coitado, chega da pena. Correndo de um lado pro outro o Everaldo, mas agora os caras pararam.
Tô
trocando passes normal, mano.
Entregou bola aqui na ponta esquerda com o Alexandro. Deixou pra trás o Ademir. Recuou com o Léo Pereira. Léo Pereira vem trabalhando, pediu o Ortiz, ele deu no meio pra Saúl. Foi desarmado pelo Michel Araújo. Olha o Sanabria, ganhou, sobrou aqui pro Everaldo. Everaldo dominou, perna direita, olhou pra área. Pediu Sanabria, ele fez a inversão, bola boa, Jean Lucas dominou no peito. Aí trabalhou errado o Jean Lucas, completamente perdido. Brigou por ela ali, Everaldo ganhou, pelo menos ganhou. Everaldo primeiro luta. David Duarte trabalhando ali no campo de ataque, acionou do lado esquerdo pro Juba. O Juba pisa na bola, tá no Caio, cai pro Juba, encostou Everton Araújo na marcação. Girou Jean Lucas. Jean Lucas vem pelo campo de ataque, lado direito. Pede Azevedo, ele viu, deu Azevedo. Pediu no meio, Caio. Ele acionou Ademir aberto, lado direito. Vai pra cima dele, Ademir. Pra dentro, cai Alexandre. Aí tá impedido. Completamente errado, viu, Marcelo?
Pois é, totalmente errado o passe do Caio pro Michel, que tava em posição irregular. Impedimento marcado, segue 2-0 o Flamengo, vai terminar.
48 minutos. A festa é grande aí, viu, Flávio Lordeiro?
Flamengo. É, rapaz, não era por menos, né? O Bahia é um adversário direto, pelo menos nessa fase do campeonato. A fase do Bahia também é muito boa, né? Na tabela de classificação. O Flamengo é um jogo de 6 pontos. O Flamengo vence como tinha que vencer. Dentro de casa, o Flamengo fez a sua parte e tá vencendo por 2-0. Um jogo muito ajustado. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse segundo tempo, porque o Flamengo venceu e não venceu tão bem assim não.
Vem trabalhando o Bahia no campo de defesa ali com Jean Lucas. Jean Lucas para Caio Alexandre. Caio Alexandre procura do lado direito Ademir. Ademir, fumacinha, bola para Acevedo. Esse aí correu o jogo todo, errou o passe agora, mas tem... Ih, rapaz, sentiu ali, ele foi. Quando apita o árbitro! Fim de jogo, placar. 2 para o Flamengo. Bahia. 0 para o Bahia. Jogadores extenuados, caídos. Paquetá desabou. Acabou, viu, Gabriel Barcelar? As equipes vão sair do gramado.
Acabou, Fábio. No Maracanã. E aparentemente o Paquetá tem lesão séria, viu, Fábio? Tá chorando ali, os jogadores foram consolar ele, ele tá explicando o que foi. E ele tá dizendo que foi o joelho. Muito provavelmente o Paquetá com a lesão ligamentar aí deve perder a Copa do Mundo, Fábio.
Pois é, 2-0, vence o Flamengo. Flamengo acaba batendo o Bahia. E aí, claro, tá vindo o nosso pós-jogo. O pós-jogo mais polêmico do rádio baiano, do rádio é brasileiro.
É pau neles,
e claro.
É pau neles.
Você participa no 996542750. Valendo aí um combo de 30 peças do Maná Sushi do meu amigo Gildásio, tá? Que fica aberto até o delivery até 23 horas. Então você pode pedir ainda, dá tempo, tá? Você vai mandar sua mensagem me dizendo quem é o culpado pela derrota. Quem é o culpado? Peça aí no delivery 981417114, 981417114. Vamos lá, meu querido Flávio Lordelo. Eu vou te dizer, viu, Flavinho? Lógico, o que importa é o resultado. O Flamengo foi melhor, foi, né? Mas o Bahia, a gente pode dizer que em alguns momentos foi covarde? Pode. Mas já foi muito melhor do que os outros jogos que o Bahia acabou sendo eliminado. O Bahia deu mais de 11 chutes no gol. Então assim, o Flamengo é muito superior, mas o Bahia também não se esquivou do jogo não. Se o Rogério tivesse de repente feito a escalação correta desde o início, não, acho que aí é muito si, né? Mas deveria ter entrado de forma correta. O Flamengo foi melhor? Foi. Mas o Bahia não se esquivou todo do jogo não, viu, meu querido Gabriel Bassi, meu querido Flávio Lordelo?
É, rapaz, o Bahia perdeu mais uma partida fora de casa. É a terceira derrota do Bahia no campeonato, a segunda fora de casa. O Bahia, que até então era o melhor visitante da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, pegou uma pedreira, um verdadeiro bombardeio do Flamengo. E eu falava que o Flamengo não venceu tão bem, Fábio, e vou explicar a minha fala, porque obviamente o Flamengo se poupou no segundo tempo. O Flamengo tirou o pé, muito pelo cansaço da maratona de jogos, e o Vitória vai ter uma pedreira também na quarta-feira, porque pega o Flamengo. E o Flamengo se poupou porque quarta-feira enfrenta exatamente o Vitória pela Copa do Brasil. O Bahia talvez tenha entrado errado, talvez, tudo bem. Mas o Bahia não perdeu o jogo porque o Rogério Ceni escalou errado, não. Aí, me permita a minha fala, eu vou te explicar por quê, Fábio Gomes. Porque no segundo tempo, o Bahia foi o senhor do jogo. Teve a posse de bola, teve a bola no pé, e o Flamengo teve mais chances de gols no segundo tempo que no primeiro. O que mostra que não é preciso você ter a posse de bola para ser letal. É preciso você ter inteligência e saber jogar em transição para fazer o que tem que ser feito. Bola na rede. O Bahia não teve a inteligência no segundo tempo, tampouco teve a qualidade no segundo. No primeiro tempo, tampouco teve a qualidade no segundo tempo. Então o Bahia perdeu o jogo, primeiro, pela sua falta de qualidade individual no ataque. O Bahia não teve nas suas peças de ataque. O William José fez uma péssima partida, o Eric Pulga fez uma partida razoável, mas o Kiki muito apagado no jogo. Não criou oportunidades de gol, quebrou linhas. É para isso que ele tá ali, quebrar linhas. Então o Flamengo teve uma certa tranquilidade até de se poupar no segundo tempo, porque deu a bola pro Bahia, ó, vá, jogue bola, eu sei que você não vai fazer nada. E foi assim, e não fez. tiveram alguns chutes pro gol ali, o Everaldo chutou pro gol, o Jean Lucas botou bola na trave, é bem verdade, mas foram jogadas muito pontuais. No segundo tempo, Fábio Gomes, o Bahia finalizou pro gol 7 vezes, o Flamengo finalizou 13 vezes. Você veja, como é que um time que tem 43% de posse de bola consegue finalizar 13 vezes, sendo letal, sendo agudo, sendo vertical, coisa que o Bahia não foi no primeiro tempo. Então, era um resultado esperado? É claro que sim. Nós sabíamos que o Bahia poderia efetivamente vencer o jogo, mas uma derrota aqui no Maracanã não é de todo ruim. Quando você vê o placar de 2-0 e você vê o placar de 2-0 contra o Fluminense no ano passado, sem o Bahia dar um único chance, um chute pro gol, você vê que o Bahia evoluiu bastante, sobretudo na sua atitude. O Bahia não venceu o jogo, perdeu, mas não saiu daqui de forma covarde. Se lançou pro ataque no segundo tempo, se arriscou, se expôs ao risco, acabou tomando um gol de bola parada. Obviamente que isso aí é o imponderável. Contou com a presença ali dos jogadores que entraram no segundo tempo do Flamengo e acabou tomando o segundo gol já no finalzinho do jogo. Era possível que o Bahia empatasse, porque a bola às vezes pune. Mas o Bahia, Fábio Gomes, não saiu daqui de cabeça baixa, não. Muito pelo contrário, saiu daqui de cabeça erguida, mostrando para essa forte equipe do Flamengo, uma das equipes mais fortes do Brasil, que pode sim jogar de igual para igual com qualquer um. E aí, tendo aí o Grupo City, um investimento no Alejo Vélez ou numa outra peça que possa vir para compor o ataque, possa ter um pouco mais de letalidade. E mostra que o Bahia precisa de peças de reposição para o meia. Everton Ribeiro saiu e entrou Michel Araújo. E você viu, Fábio Gomes, que não saiu nenhum cachorro desse mato, não. Desse mato não sai cachorro, Fábio.
Valeu, 99654-2750.
99654-2750. Participe
através do WhatsApp. 99654-2750. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa, velho. Everton Ribeiro tem percentual de culpa dessa derrota do Bahia. Porque eu nunca vi Everton Ribeiro fazer um jogo tão pífio como ele fez hoje. Qual vergonha manter Everton Ribeiro em campo. As faltas que Everton Ribeiro bateu, as jogadas que Everton Ribeiro fez, com a vergonha em campo, ridículo.
É, o Everton Ribeiro, Gabriel Barcelar, vou deixar o Flávio comentar, mas o Everton Ribeiro também realmente não foi bem, né?
Não foi bem o Everton. A gente até falava aqui no momento da falta horrorosa que ele cobrou, hoje ele errou tudo. Hoje ele errou tudo, todos os passes que ele tentou. Teve aquela bola no primeiro tempo, você vai lembrar aqui também, que ele tinha a opção do kick infiltrando na grande área, ele tentou levar pro meio individual, que nem é a dele, jogado em velocidade para tentar driblar ali. Então realmente é complicada a situação do Everton Ribeiro na partida hoje, mas assim, muitas outros fatores ajudaram o Bahia a ser derrotado hoje. Não acho que foi o desempenho ruim do Everton Ribeiro que tem que ser colocado como motivo principal da derrota do Bahia. Várias coisas aconteceram, mas o Everton Ribeiro hoje tem que ser citado sim como um dos piores em campo.
E aí, Flávio Lordelo, análise do torcedor em cima do Everton.
O Everton foi citado, e eu não discordo do torcedor, não. Ele tem razão, porque o Bahia realmente deixou muito a desejar no primeiro tempo, né? E o Everton, boa parte da culpa dele, e aí, quando eu falo aqui na jornada da gente, quando eu sinto nas resenhas, Fábio Gomes, que o Everton Ribeiro, ele precisa de um substituto, porque ele, infelizmente, já chega um momento que ele não consegue render o que ele gostaria, e ele se sentiu incomodado pelo baixo rendimento. Não acho que ele aqui, no gramado, não se cobrou. Se cobrou muito, mas às vezes ele não consegue render. É bem verdade que o parceiro dele no meio-campo, no primeiro tempo, você lembra quem foi? Foi o Acevedo. Ele foi o parceiro do Everton Ribeiro. Então, ele tem o parceiro ideal, que é o Caio Alexandre. Obviamente que o Caio Alexandre entrou no segundo tempo numa situação em que o Bahia precisava fazer um gol para empatar o jogo. Mas Everton Ribeiro, obviamente que o Everton não fez uma boa partida. Não é que ele tenha sido o pior em campo. Talvez a posição do Willian José seja inalcançável nesse ponto de vista. Mas obviamente que o Everton Ribeiro não consegue mais render o que nós estávamos acostumados a vê-lo render no Cruzeiro e Flamengo, tampouco nas duas primeiras temporadas do Bahia.
Beleza, vamos lá, solta o torcedor com a gente.
Ô Fábio, na verdade, o que é que acontece? O Bahia não jogou mal, o Bahia jogou bem, só que o Flamengo foi superior. Vamos dar também a César o que é de César, né? O Flamengo foi superior ao Bahia hoje e ganhou o jogo, isso é normal. Agora o Bahia tá bem.
Eu também tenho essa impressão, viu, Flávio Lordeiro? Não dá pra gente chegar a toda derrota e fazer zoada e fazer escândalo e dizer que tudo tá acabado, que é fora a cena. Tem ajustes, tem. A quem em sã consciência, a gente disse em todos os nossos programas, favorito é o Flamengo. É impossível ganhar o Flamengo lá? Claro que não. E o Bahia mostrou, que com as chances criadas, que poderia ter sido melhor. Mas não dá pra ficar na caça às bruxas também não, né, Flávio?
Não dá, não dá. Eu acho que o torcedor foi muito feliz na sua fala. Nós falávamos na sexta-feira que o favorito para o duelo era o Flamengo. E qualquer analista ou cronista de responsabilidade não pode dizer nada diferente disso. Hoje, o Bahia ainda joga um futebol abaixo do que Palmeiras, do que Flamengo, até mesmo de outros clubes, como o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro, que tem grandes investimentos, mas está em uma fase. Mas o Bahia hoje fez uma boa partida naquilo que conseguia fazer. Você está no Maracanã, no meio de 55 mil pessoas. É claro que a torcida do Flamengo não foi tão hostil, e é verdade o que eu falei agora há pouco, mas o Bahia jogou um segundo tempo muito bom, do ponto de vista da posse de bola, de se arriscar, saiu pro jogo. O Rogério Ceni teve a iniciativa de fazer com que o Bahia se arriscasse, e o Bahia se arriscou a tomar o gol, tomou o gol como nós imaginávamos que ia acontecer, porque era muito... muito pouco provável que o Bahia não saísse e não deixasse brecha na sua zaga. Por muito pouco o Bahia não tomou o terceiro gol. E se tomasse o terceiro gol, não era uma tragédia não, porque o Bahia saiu pro jogo para poder fazer gol. É bem verdade que no finalzinho do jogo, a partir dos 42 minutos, eu senti o Bahia muito apático. O Bahia parece que se assimilou a derrota ali, sentiu a derrota e não conseguiu fazer mais nada a partir dos 40, 42 minutos do segundo tempo. Mas o Bahia foi pro jogo, saiu pro jogo, fez um jogo de igual para igual com o Flamengo no segundo tempo. Agora, obviamente, que de igual para igual vale uma aspas aí, né? Você não pode comparar o elenco estrelado do Flamengo com jogadores de seleções brasileira, uruguaia, chilena, com o jogador do Bahia, que infelizmente não são na mesma prateleira. Tem o Luciano Juba, que fez uma partida abaixo. Tem o Jean Lucas, que fez uma partida ok, não foi nem boa nem ruim, mas obviamente que para por aí, além da presença do Léo Vieira, que fez uma boa partida, evitou o pior. Mas o Bahia fez um bom jogo aqui no Maracanã. Nem toda derrota é dolorida. Aquela derrota pro Fluminense no ano passado dói mais do que essa de hoje.
Bom, tem áudio, a gente vai começar a voltar também. Pra gente ficar intercalando com áudio, começando com você, Gabriel Bacelar. Depois da coletiva do Rogério, a gente vai encerrar, mas tem muito pós-jogo ainda aqui. Então, Gabriel Bacelar, quem foi o pior em campo do Bahia?
Luciano Juba, horroroso, errou tudo, todas as tomadas de decisão, foi presa fácil pros atacantes do Flamengo, marcou muito mal, teve a bola do Plata no segundo tempo, que só não fez o terceiro porque o Léo Vieira fez uma defesaça. Péssima partida do Luciano Juba, que nos últimos tempos, inclusive, Fábio, tem acumulado algumas partidas muito ruins, viu? A gente tem falado sobre ele na seleção brasileira, realmente é um jogador diferenciado, mas em algumas partidas esse ano a gente viu o Juba disperso, desligado, errando passe, forçando bola que não é para ser forçada. Teve o primeiro tempo que ele errou uma posse, reclamou na defesa, e você até alertou sobre isso, que o erro foi dele. Péssima partida do Juba. Everton Ribeiro muito mal também. O William José tenebroso, poderia votar nele também, mas o William José a gente já não espera nada mesmo, então não vou queimar meu voto, não vou gastar meu voto no jogador que a gente já sabe que vai mal. Então, quem me surpreendeu negativamente hoje, Luciano Juba, muito mal.
Eu tinha 4 jogadores pra escolher aqui, que era o William José, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Juba. Mas eu tenho que votar no Juba, tá? E é o que eu falei de quatro peças que são importantes, né? O William José realmente a gente não espera, mas são importantes porque aquela função ali é importante. Então a gente trouxe uma peça que não é tão importante por ser o William José, mas três que são muito importantes para o funcionamento desse Bahia: Juba, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Quando essa engrenagem não funciona, né, obviamente o resultado é mais difícil acontecer. Mas por tudo que o Gabriel falou e muito mais, Luciano Juba, a gente vive dizendo que é um lateral que merece seleção, e não é por causa desse jogo que ele não merece, mas não dá para ele jogar tão mal num jogo gigantesco como esse. Flávio Lordelo, o seu voto.
Eu concordo com a partida muito ruim do Luciano Juba. Acho que ele foi muito abaixo, de fato, com o que deveria, né? Porque errou muitos passes, mas ele tentou, né? Ele marcou. O Samuel Lino ali não teve vida fácil, não, pela esquerda, tá certo? Agora, eu não posso votar em outro do que o William José. O William José, além de não ter jogado nada, ele não tentou nada. É impressionante como o William José, ele foi um jogador nulo no primeiro tempo. O Bahia jogou com a menos, com todo o respeito do mundo que eu tenho o William José, o Rogério Ceni, mas talvez tenha sido a pior partida do William José jogando no Bahia. Hoje, o William José não fez nada. O Jean Lucas, Fábio, ele jogou mais pro time do que pra forma ofensiva. Nós vemos o Jean Lucas mais agudo quando ele tá com a bola no pé, partindo pra cima. Ele que é jogador box-to-box, né? A área. Ele não jogou tanto pro time hoje, não. Ou melhor, jogou tanto pra ele, não. Jogou mais pro time, marcou mais. Mas o William José, totalmente tenebroso. Uma partida muito ruim do William José. Muito ruim. Uma menção honrosa aí a Everton Ribeiro, que não fez uma boa partida. Além do Luciano Juba, eu concordo que realmente foram muito abaixo.
Beleza, bota o torcedor aí, 996542750.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Boa noite, equipe da Itapuã FM. Um grande abraço a todos. É resultado normal, a gente não vai achar um culpado, não. O resultado do Flamengo 2, Bahia 0 é um resultado que reflete a superioridade, eu diria, técnica do Flamengo. É, o Flamengo é um grande time, e se tiver num dia jogando o que sabe cada um dos jogadores, acho que o resultado foi até pouco 2-0. Mas enfim, o Bahia não vendeu barato essa derrota, não. Melhorou no segundo tempo com as substituições. Em determinado momento podia até empatar o jogo, mas enfim, o Flamengo, como é um time superior, venceu o jogo por 2-0. Nivaldo aqui do bairro do Rio Vermelho, um grande abraço a todos.
Valeu, valeu, meu irmão, um abraço pra você, hein? Tamo junto e misturado. Aí, são 9 da noite, mais 40 minutos. Flávio Lordeu, você concorda aí com o que disse o nosso ouvinte do Rio Vermelho?
É, rapaz, o Bahia não tem um culpado, não, pra essa derrota, assim. Eu não colocaria um culpado. Você até comentou no início da jornada, ou melhor, no pós-jogo, que a gente podia botar o Rogério Ceni, ele escalou o William José, podia botar o Everaldo, mas o Ceni não joga, você até falou isso. E eu concordo muito com você. Eu acho que o imponderável seria algo. Não dá pra colocar um culpado, não. Eu concordo com o torcedor. Não é um que o Bahia jogou mal, né? Nem o Bahia jogou bem. Eu não tô querendo que o Bahia fez uma boa partida, não. O Bahia não jogou pra ser goleado, o Bahia não jogou pra passar vergonha. O Bahia fez uma boa partida dentro daquilo que podia fazer. Agora, dentro da questão do comparativo com o Flamengo era muito mais favorito que o Bahia. E tá fazendo, é a quinta vitória seguida do Flamengo jogando no Maracanã. Então, obviamente que o Flamengo é um time de primeira grandeza. O Bahia poderia vencer? Poderia. Mas eu concordo com o torcedor que ele não fez um mau jogo. Agora, os jogadores que são de seleção decidiram o jogo. Tanto o Arrascaeta, como foi o segundo gol? Eu não lembro agora. Quem foi, Gabriel, o segundo gol?
Paquetá.
Foi do Paquetá, né? Pois é. Do Arrascaeta e do Paquetá. Pois é. Então, são jogadores de seleção brasileira. E o Bahia, Fábio Gomes, não tem ainda essa gramatura de jogadores para poder fazer um jogo de igual para igual aqui no Maracanã.
Vamos lá, 996542750, solta o torcedor.
Boa noite, Fábio, que tem um tricolor. Mais galinha que tava secando, o Bahia só tomou 2. Os outros 6, eles vão tomar no meio da semana. Quem não tem time para chegar no Maracanã e tomar 2-0. Chegaram lá, tomaram 8. Vai tomar 6 no meio da semana. Tá com Deus aí, uma boa noite. E o nosso goleiro é bom, viu? graças a ele a gente não saiu goleado daí.
Inclusive eu vi aqui uma, chegou no meu Instagram aqui, porque parece que essa zorra leu o que a gente tá falando, né? E chegou no meu Instagram aqui que o Tom Bahia teria colocado, acho que ontem, de que o Bahia tinha decidido não comprar o João Paulo. Não sei se Gabriel tem essa informação, se procede, se não procede, e que em virtude do desempenho do Léo Vieira, né, do investimento muito mais baixo que foi feito, e que o Bahia teria já informado ao Santos que não vai exercer, né, a questão da prioridade da compra, e que o atleta deve ser devolvido ao Santos. Gabriel Barcelos, você tem alguma coisa sobre isso, Gabriel?
É, Fábio, algumas páginas de mídia independente do Bahia, do Santos também, estão publicando que o Bahia já chegou à decisão e já comunicou ao Santos que não vai comprar o atleta, né? O Bahia pode ter chegado à decisão, mas acho que não teve esse comunicado entre os clubes ainda não, viu, Fábio? Acho que a troca de informações ainda não existiu, até porque ainda tem algum período pro
e
João
precisa,
Paulo.
E nem precisa dizer, acabou o contrato, vai voltar, acabou.
E outra coisa, se você não procurar o clube já fica subentendido que você não vai comprar o cara, né? Então eu acho que nem teve essa comunicação de fato. Eu e Flávio Lordeiro, Flávio tá aqui que não me deixa mentir, a gente foi atrás aí da informação há algum tempo com a chegada do Léo Vieira, que mesmo com a chegada do Léo, o Bahia iria manter o João Paulo. A gente até debateu isso. Se chegou à conclusão que não, mudou o planejamento. O Cadu falou na coletiva de apresentação do Léo que eles não iriam trazer outro goleiro. Isso aí eu já venho falando há muito tempo. Quando o torcedor perguntava na resenha da gente, eu já falava, não vem goleiro. A ideia do Bahia pro ano era ficar com Ronaldo, João Paulo e um terceiro goleiro garoto mais jovem. Se for manter o planejamento, o João Paulo vai embora. Vai ficar o Léo Vieira, o Ronaldo e esse garoto jovem. O que eu e o Flávio a gente soube é que o Bahia, mesmo com a chegada do Léo, decidiu comprar o João Paulo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque teve esse novo artifício aí, né? Que é o Bahia não querer mais ficar com o João Paulo e mandar ele embora. Eu faria isso. Eu mandaria embora, porque pra mim não faz sentido ter um goleiro desse aí.
Eu vou ouvir o Flávio, mas assim, realmente pode ter mudado, porque o Léo Vieira já é um goleiro, vamos dizer assim, velho, entre aspas, pra uma possível futura negociação, certo? Mas seria vergonhoso, por exemplo, o Ronaldo voltar. E na ordem, lógico, se o Léo Vieira estiver agarrando assim, mesmo se o Ronaldo voltar, quem é titular é o Léo Vieira. Ronaldo é banco. E aí não justifica você ter um goleiro tipo João Paulo, que ganha muito, que o salário é alto, pra ser terceiro goleiro e nem aparecer no banco. Mas eu vou ouvir Flávio Lordelo, eu acho que tem muito sentido o Bahia não exercer a compra. Porque ele disse assim, não, a gente vai botar porque o contrato com o Léo Vieira é curto, acabar o ano a gente pode liberar o Léo Vieira, agradecer a ele por ter vindo e tudo bem. Mas não é isso que parece que vai acontecer mais, viu, Flávio Lordelo? Eu quero sua opinião, se tiver alguma informação, fique à vontade.
Nós trouxemos na época a informação, e eu trouxe e apurei com exclusividade aqui na Itapuã FM, no Benews, com algumas pessoas do Marcos Felipe, de que ele estaria insatisfeito lá na Turquia. Então, a não compra eventual do João Paulo pode ensejar no retorno do Marcos Felipe, que a gente não citou aqui, mas eu tô lembrando aqui que ainda tem contato com o Bahia até o final do ano que vem, salvo engano. Então, tem isso também. Pode ser que o Bahia queira manter o Marcos Felipe como reserva do Léo Vieira. Acho muito pouco provável que isso aconteça, mas existe muita especulação no meio, tá? Muita especulação no meio. A informação principalmente veio da mídia do Santos, que queria o retorno do João Paulo, já que o Brasão deve ser negociado ao final da temporada. Então, queria, até porque a mídia do Santos não gostou que o João Paulo tenha sido emprestado ao Bahia, não. Quando ele foi emprestado, você vai lembrar que a mídia do Santos reclamou bastante, porque o negócio não foi muito bom para o Santos, não. Então pode ser que o João Paulo tenha sido requisitado, ou o Bahia tenha decidido não comprar o João Paulo, mas eu ainda acho que a especulação ainda é muito prematura. É muita informação cruzada para a gente cravar se o João Paulo fica ou não no Bahia. Eu ainda acho, como continuo achando, que o João Paulo é mais goleiro do que o Léo Vieira. Agora, obviamente que o Cadu Santoro já falou que não vai chegar ninguém no meio do ano pro gol. Então, pode ser que essa não chegada pode ser um retorno, que não configure chegada. O João Paulo pode não ficar e o Marcos Felipe pode estar de volta ao esquadrão, Fábio.
Vamos lá, 996542750.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Boa noite, equipe da Itapuã FM. Um grande abraço a todos. É resultado normal, a gente não vai achar um culpado, não. Resultado.
Boa noite, Fábio Gomes. Acabou o sonho, né? Gabriel, vai ganhar e pronto. Não é futebol nem assim, não, rapaz. Você se achar paixão, não. Meu torce de realidade. Eu digo aí, se o Bahia fizesse. Se tivesse 3 pontos, era pra festejar. Poxa, tu é doido. Graças ao goleiro, Léo. E Azevedo, que marcou muito ainda. Almir do Camaçari.
Valeu, valeu, Almir. Vamos começar a votar no melhor aqui. Aí eu já começo. Pra mim, não tem outro. É Léo Vieira. É, poderia ter sido uma sacola maior se o Léo Vieira não tivesse feito intervenção. Não houve nenhuma falha dele nos gols. Inclusive, no primeiro, né, que ele chega a tocar na bola naquele lance do Pedro. É, há muitos poderiam dizer, ah, ele poderia ter cortado, poderia, mas é um lance perigoso, né, pra pênalti. Então observe que ele sai, toca na bola, o Pedro conta com a sorte, tem o talento do Pedro envolvido, mas o Pedro deu sorte naquele lance, que mesmo na dividida com o Léo Vieira, ela ficou, né, pro jogador do Flamengo, que cruzou pra trás e o Arrascaeta fez o primeiro. Então é isso, meu voto é no Léo Vieira. Gabriel Bacelar.
Pois é, não tem nem muito o que falar. Eu falei até depois da defesa que ele fez ali no chute do Plata, quando o jogo ainda estava rolando, que ele era disparado melhor em campo. Muito, muito bom goleiro. Muito, muito, muito bom goleiro mesmo, Fábio. É uma surpresa, uma grata surpresa. Um nome que jamais a gente iria imaginar, né, cogitar vir pro Bahia. Mas tem feito grandes partidas, o Léo Vieira. Se consolidado, mesmo com a volta do Ronaldo, acredito eu que, se permanecer com essa forma, segue como titular do Bahia. Desbancou um goleiro de pompa, que em algum momento da carreira já foi bastante renomado. Mas o futebol é assim, atropela quem tá melhor. E não sei se o Léo Vieira é melhor no geral do que o João Paulo, mas hoje não tem nem discussão, não tem nem brecha pro João Paulo discutir essa vaga aí. Então o Léo Vieira, pra mim, o melhor em campo. E só pra não deixar de ser justo, que a gente quase sempre tem que falar dele, Acevedo também fez uma grande partida. Que jogador tem o Bahia também, através do Nico Acevedo. Mas não foi o dia tricolor, né, Fábio? Boas partidas de Acevedo e de Léo. Pra mim, Léo Vieira, melhor em campo.
Engraçado que o Acevedo, quando foi pra lateral, continuou jogando bem, até melhor do que o que tava como volante. Bem demais, realmente, o Acevedo, a colocação do Gabriel Bacelar, extremamente pertinente. Flávio Lordelo, melhor do Bahia.
Eu vou com o relator, eu vou com o Léo Vieira. Acho que ele realmente fez uma boa partida hoje, não teve nenhuma culpa nos gols sofridos, né? Até mesmo o primeiro gol que Fábio falou aí agora, foi uma sorte do Pedro. Aliás, bons jogadores acabam tendo sorte, né, William José? Então é preciso ter um pouco de sorte e também ter um pouco de bom jogador. O Pedro acabou sobrando a bola para ele ali e ele não teve o que fazer. O Léo saiu na bola, mas não teve o que fazer. E no segundo gol, uma bola ali de bola parada, queima-roupa praticamente, tomou um chute ali da linha da pequena área e o Flamengo fez 2-0. Mas podia ser mais. Se o Bahia tomou só 2 gols aqui, de graças a Léo Vieira, porque ele pegou umas 3 ou 4 bolas ali dificílimas, e ele realmente merece essa condecoração de melhor jogador em campo. E aí, com menção honrosa realmente para Acevedo, porque o que ele joga, o que ele marca, realmente é uma enormidade. Mas não adianta só marcar, né, Acevedo? É preciso ter um pouco mais de qualidade. Ele tá melhorando bastante de 23 para cá, mas ainda é um jogador que deixa muito a desejar na construção de jogo. Não é pedir muito, mas obviamente que se o Bahia quiser elevar o patamar, precisa ter um jogador que marque tanto quanto Acevedo e construa um pouco melhor. Tem, por exemplo, o Gregory, era um bom construtor e no meio era um pitbull, e obviamente foi campeão da Libertadores dessa forma. Então é uma menção honrosa para Acevedo, que também fez uma boa partida.
Beleza, vamos lá, 996542750.
Bom dia, equipe, essa equipe aí de grande know-how no futebol, né? Comentarista. Meu nome é Roberto aqui, torcedor do Vitória, né? Aí eu tava. Fazendo reflexão aqui de alguns comentários de de algumas pessoas dos setores da imprensa, né? O cara falando que o Bahia poderia ganhar do Flamengo. Pode ganhar, agora é difícil, não é fácil no Maracanã. Mesmo o Flamengo jogando na quinta, né? Que tá, você vê que o time jogou na quinta, praticamente nem treinou. Mas olha o elenco do Flamengo, não tem comparação. Para achar que o Bahia ainda tem time hoje, né, possa ser que depois, para ser campeão brasileiro, ele tem que passar por cima de Flamengo e Palmeiras, que ainda tá muito lá na frente. Né, é complicado mesmo. Forte abraço, comente aí vocês.
Vou deixar o Flávio Lordelo comentar, mas a gente já vinha dizendo, né? Aqui. É, lógico que a gente fala.
Sair mais em velocidade.
E vamos lá, isso, coletiva de Rogério, vamos lá.
Do William José e também das mudanças.
A do Flamengo, é isso?
E eu já aproveito até, peço licença, as escolhas.
Ah, o Charles, é porque o Rogério não pode. Vamos ver a coletiva do Charles.
Charles que tomou a decisão, explica também para o torcedor esse processo.
Boa noite. Com relação às escolhas, às substituições durante o jogo. Estava já planejado pré-jogo com o Rogério, faz agora um bom tempo que estamos juntos, que a gente tinha durante toda a semana os treinos tudo pré-definido, a gente tinha visto de como o jogo fosse se desenvolver, o que faríamos por um lado, por outro lado, tínhamos preparado tudo isso, então isso já estava feito pré-jogo. Que sejam as substituições, as escolhas táticas, tudo. Agora, com relação ao William José, foi mais uma questão. Ele entrou no contra o Mirassol, né? Ele e o jogo. E a gente conseguiu virar o jogo com a entrada dele. E a gente tentou qualificar mais tecnicamente. A gente sabia, pelo contexto do jogo, que a gente ia no começo sofrer um pouquinho com eles fazendo uma pressão alta dentro do nosso campo. A gente tentou, por isso, assim, qualificar tecnicamente ele, tendo essa característica mais de segurar a bola, de ter tabela, de vir flutuar, para poder a gente reter a bola. Infelizmente, é nisso que a gente pecou muito hoje. Cada vez que a gente recuperava a bola, a gente não conseguia trocar passe, muitos erros de passe, muitas aproximações técnicas, e isso foi o que pecamos muito hoje.
Charles, boa noite. Além desses erros de passe, no intervalo do jogo logo duas mudanças. Você citou aí a situação do William, mas a questão do Gilberto, porque a escolha do Gilberto para começar o jogo hoje e o que foi entendido para no intervalo colocar o Nico novamente na lateral, como aconteceu em partidas anteriores, e sacar o Gilberto.
Porque a gente, o Gilberto entrou no intervalo do último jogo, né? Ele tinha sofrido a lesão, voltou, ganhou minutos, e a gente, na verdade, é muito condicionado, tem essa coisa tripla do lateral direito, primeiro volante e nove, né? E aí, botando, a gente queria mais rigor físico-defensivo na posição de primeiro volante, por isso que a gente optou pelo Nico, certo? E aqui, botando o Nico de primeiro volante, abriu a vaga na lateral direita, e o Gilberto, tendo voltado, ganhando mais minutos, ele tem essa habilidade técnica que nos dá mais facilidade na saída de bola, e foi por isso que a gente optou por ele na lateral direita. E aí, com relação à questão do intervalo, a gente viu no primeiro tempo que, apesar dos 20 primeiros minutos que a gente sofreu bastante até o gol defensivamente, quando a gente conseguia ir no último terço ofensivo do Flamengo, a gente até que conseguíamos bem construir com a construção a três atrás. E isso nos deu a ideia no intervalo de botar para ganhar, né?
Deu campo. Charles, é claro que falar que planeja ou que está dentro do planejamento da derrota, isso com certeza não existe. Mas o torcedor criou a expectativa de duas equipes com a mesma pontuação, 20 pontos colados na tabela. Na hora do jogo, parece um Flamengo ainda superior. Para vocês também é um campeonato à parte, Flamengo e Palmeiras de fato distanciando, e a briga do Bahia de fato pela busca pela Libertadores, e a partida de hoje pode ter sido um choque para esse, sei lá, para a torcida ou para vocês?
Não foi um jogo fácil, e como falei, erramos demais, há muitas aproximações técnicas, muitos erros de passe. E nesse jogo, se for atiqueado contra adversários tão grandes, não pode se permitir ter tantas aproximações, né? Ainda mais no segundo tempo, que o jogo começou a escapar um pouco da gente, com muita transição, muito contra-ataque cedido. E com tantos erros, infelizmente, de passe, tantas aproximações técnicas, é difícil competir com lá em cima.
Valeu, já foi, obrigado aí, Flávio Lordelo, a sua análise. Fecha aí, por favor. Vamos lá, Flávio Lordelo, analise aí, por favor, a coletiva do Charles. Cadê o Flavinho? Já a gente vê Flavinho aí para poder encerrar. Mas Gabriel, o Flavinho não tá aí, mas você pode analisar aí o Charles, né, algumas coisas que ele disse e a gente comentamos aqui, você inclusive falando